No município de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas, do CRAS Jabuti, atua por meio de atividades em grupo, com caráter preventivo, para ampliar vivências, desenvolver capacidades e potencialidades, fortalecer vínculos e estimular a socialização, a participação cidadã e a autonomia. Mirelle Freitas é psicóloga e técnica de referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Eusébio, e fala sobre relatos de idosos sobre a sensação de inutilidade.
Então, a gente precisa compreender que a pessoa idosa vem de uma história, geralmente, onde ela era o centro ali na família. Ela dizia, o dono da casa, né? O chefe da casa lhe dizia o que era para ser feito, ditava as regras e, através da sua força de trabalho, tinha ali o poder aquisitivo, né? De trazer o que aquela família precisava, de prover aquela família. Então, com as mudanças mesmo, as mudanças físicas, né? E os problemas de saúde aparecendo, e a própria idade, né? Que vai chamando a aposentadoria, vai trazendo essa necessidade, muda o foco. Você não é mais o centro ali das decisões na família, na casa. E é muito comum relatos dessa sensação de inutilidade. E essa sensação, que é uma sensação que vai gerando um sentimento de perda de valor, de não ter mais valor, é um terreno propício ali para que uma tristeza possa se tornar uma tristeza profunda e evoluir para uma depressão.
E foi exatamente esse sentimento de inutilidade que passou pelo senhor Valdeci Vitor. Ele trabalhou durante muito tempo como pedreiro, mas depois de adquirir algumas enfermidades, como artrite e artrose, precisou parar de trabalhar. Ao ficar em casa, com mais constância, veio o sentimento de improdutividade, acompanhado de pensamentos ruins, típicos de uma depressão.
Então, eu não entro lá pra cá, eu digo, mas agora o negócio tá ruim, porque eu não aguento mais trabalhar, eu já tava casado já. Não aguento mais trabalhar mesmo, então, pra que mais dinheiro nesse mundo aí? Eu também dou a corda, descer, deixar ele me jogar de vez em quando, de baixo, deixar ele logo na frente dele, logo, e tirar logo a vida, que ele não deu, né? Aí comecei a pensar de lá pra cá, comecei a pensar, digo, mas se eu fizer isso, como é que vai ficar minha família? Sou casado bem novinho ainda, né? Sei que o médico tinha dito já também que eu tinha mais com esse problema de artrite nos ossos, né? Tinha tratamento, mas não tinha cura. Aí pronto, aí veio logo na cabeça daí, tirar minha vida, que ele não é logo, não adianta os feios ir pra frente mais. Aí chegava, ele perguntou, tu já voltou, não foi, não aguentou trabalho, eu digo, não aguentei nada. Me sentei lá no canto e fiquei pensando. Tinha dia que eu ia me deitar e não aguentava, com tanta dor, né? Muita dor mesmo. Aí eu dizia, pronto, daqui pra lá não vou.
Ele admite o estado de depressão, mas revela que contou com o apoio da família e da fé para sair dessa situação.
Entrei nos processos de depressão, eu senti, mesmo eu senti que eu estava com esse problema, até que eu chegava, eu ficava sentado e a mulher perguntava, o que é que está sentindo? Eu já estava no outro mundo, já pensando em outras coisas. Mas como eles sempre me apoiaram, graças a Deus, meus filhos sempre me apoiaram também, minha filha, meu, eles sempre me apoiaram, eu ia me segurando, ia me aguentando, não adianta eu fazer besteira, porque aí eu não vou ver nem meu neto crescer, nem nada, né? Minha menina tem seis filhos. Foi, aí eu peguei na fé, eu digo, eu não vou fazer isso não vou. Sempre pedi a Deus para tirar esse pensamento da minha cabeça, tirar essas coisas ruins da minha cabeça e botar coisa boa, né? Porque a vida é tão boa a gente viver, quanto mais para frente a gente viver, melhor, né?
A psicóloga Mirelle Freitas relembra a importância da fé para ajudar no combate à depressão, mas sem esquecer de sempre buscar ajuda de um profissional.
Mas se você cuida somente da sua fé e não cuida da sua emoção, como assim? O que você está esperando, né? Então a emoção é um aspecto que precisa ser cuidado. Você vai ficar rezando e não vai cuidar daquela depressão. É diferente quando a gente acontece, por exemplo, de quebrar uma perna, né? A gente não costuma ver pessoas rezando sem ir buscar uma unidade de saúde para cuidar daquela perna. Então, é meio que o mesmo raciocínio. Se você tá com uma depressão, tá com um transtorno de ansiedade, você fica pedindo ajuda a Deus, mas você não utiliza os meios, né, que ele providencia ali para você cuidar disso, com uma unidade de saúde, profissionais de saúde, também vai ficar difícil você se recuperar, né?
Outro idoso assistido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é o senhor Antônio Germano. Ele tinha sérios problemas de estômago que ocasionaram uma tristeza profunda.
É que eu tinha um problema de saúde que me trouxe esses problemas, sabe? Eu passava 8 dias sem fazer os dois. Aí, quando eu fazia, o dia que eu fazia, que eu pensava, eu tinha que passar o dia de fralda. Aí eu já ficava com aquele trauma, eu não fazia de jeito nenhum. Aí eu tinha uma tristeza muito grande, né? Hoje ainda aparece essa tristeza comigo. Só pensava em me suicidar. Eu tenho uma sobrinha, ela me levou a ver para passar a semana lá. Elas gostam muito de mim, me tratam muito bem, sabe? Mas eu não vou porque eu fico pensando lá, eu já botei na cabeça lá, que lá passou uma linha de ferro. Que eu me deitar lá na pista, no trilho, o trem passar e degolar, né? Ah, é o meu pensamento da nervosismo.
Ele diz que quando vem os pensamentos ruins, sempre procura mudar o foco e assistir conteúdos religiosos.
A primeira atitude que eu tenho, é aquela tristeza morre do mundo, eu vou assistir para a televisão, para assistir o programa, assistir, porque tem muito texto, tem muito novena, essas coisas, eu começo a assistir Pai Eterno, pedir a Ele para me dar uma luz, para me tirar aquilo do meu pensamento, para que não está dando certo.
Na Igreja Católica, a Pastoral da Pessoa Idosa, da Arquidiocese de Fortaleza, presencia diversos casos de transtornos mentais em idosos. Zildete Queiroz, coordenadora da Pastoral, explica como é o procedimento para se lidar com casos relacionados à doença da mente.
Nós, da Pastoral da Pessoa Idosa, quando percebemos alguma alteração em relação ao idoso junto à sua família, em relação à saúde mental, nós os encaminhamos para a unidade de saúde. Na unidade de saúde, o médico encaminha ou para o psicólogo ou para o psiquiatra, de acordo com a avaliação médica. Mas essa consulta especializada demora muito, mesmo com a transcrição muito bem feita do médico da unidade de saúde. A PPI fica acompanhando diante da demora da consulta especializada e indica outros caminhos para reivindicar. Por exemplo, o Ministério Público, os conselhos de saúde, seja municipal ou estadual. E em relação também à depressão, quando se percebe alguns desses sintomas associados, a gente motiva para a família do idoso a integrá-lo em atividades tipo os grupos de bombeiros que existem nas paróquias, o engajamento em alguma atividade para que ele não fique isolado.
Cuidar da saúde mental dos idosos é cuidar da dignidade, da história e da vida de quem tanto já cuidou de nós. O envelhecimento é inevitável, mas o sofrimento não precisa ser.
Com políticas sólidas, apoio social e um olhar sem preconceitos, é possível transformar o silêncio em dignidade e evitar que os transtornos mentais se tornem o silêncio que adoece.